E começa hoje, aqui em Maringá, o Congresso de Educação e Cidadania, edição de número 27 do Congresso do Cinep. E, para falar sobre este assunto, estamos ao vivo com o presidente do Cinep, Djalma Martins. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Muito obrigado a você pelo convite, para a gente poder divulgar esse congresso que é tão importante para a gente.
Antes da gente entrar nos temas, então, fala um pouquinho para a gente da programação do congresso. Como que vai ser aqui em Maringá?
Esse congresso que já está na 27ª edição, né, já é uma tradição do sindicato e muitos professores e educadores esperam por ir, porque a gente aborda temas bastante importantes, né? Nós conseguimos trazer palestrantes de peso, né? Para você ter uma ideia, a gente vai começar hoje com o Léo Freiman, né? E a palestra dele vai ser a respeito de refletir sobre a felicidade por uma vida com sentido e brilho nos olhos, né? Olha a dimensão disso, e em que são 1.500 professores, educadores que estarão lá. Aí amanhã, o Emílio Munaro vai apresentar Um Mundo Sob Nova Direção, que na verdade a mudança que a gente está tendo aí e como que vai acontecer essa mudança, quais são os destinos, quais são os caminhos que estão tomando, né? E depois a gente vai assistir uma outra com o Eduardo Chinachik, né? Como cuidar de quem educa. E aí a gente encerra com o Wagner Barreto, que na verdade é um show, né? Jovens liderando o futuro. Então são nomes da mídia nacional, se você pesquisar, são bastante famosos aí da internet, coisa e tal. Então, esses são os palestrantes. Começa hoje e termina amanhã.
E a gente até conversava um pouco aqui antes, né, da entrevista, sobre os temas que vão ser debatidos, né? Hoje na educação, qual que é o principal tema, até o que o senhor vai trazer na palestra?
Existe um tema que é recorrente e que eu tenho insistido, né, que é a parte de respeito. E respeito pelos professores, valorização dos professores, porque muitas famílias estão delegando a educação completa para os professores e para a escola. Não é só a parte de informação, é a parte pedagógica, quer que você eduque também, isso não é função da escola, mas tem momentos que a gente tem que estar preparado para fazer isso também. Então esses temas aqui, quem cuida de quem educa, né? Porque na verdade o pai cobra do professor uma nota que o filho não tirou, e não o contrário. É assim, em vez de perguntar para o filho por que ele foi mal na prova, não pergunta para o professor por que o filho dele foi mal na prova. Hoje, então, essa inversão que está acontecendo. E tudo está baseado em respeito. E o que a gente bate é, na tecla, o respeito que o aluno e que a família tem que ter com o professor. E aí até existe até um exemplo que se não me engano, é na Coreia do Sul, mas é um país oriental lá. A reverência que se faz a um professor é a mesma que se faz para um juiz de direito. Então, e aqui no Brasil não é bem assim, né? Então é basicamente isso, é a parte de respeito e o que a escola hoje está tendo que assumir na parte de educação, que não era assim antes, né? Mas é o que temos e a situação que temos e em cima disso que a gente vai trabalhar.
O senhor está há muitos anos, né, nessa área da educação. O senhor observou essa mudança ao longo das gerações?
Sim.
Como que foi?
Há 20 anos atrás, as gerações era cada 10, 12 anos que a gente percebia uma mudança, né? Hoje, a cada 3, 4 anos, a gente percebe a mudança. Então, as famílias que chegam hoje, as que chegaram há 3 anos atrás, a gente já nota a diferença. Essa diferença é bem evidente, é bem... A não ser aquelas que têm mais filhos, vamos dizer assim, mais que um filho, né? Porque hoje a maioria tem um filho. Então, ela se mantém, vamos dizer, num padrão de educação, desde o mais velho até o mais novo, para ter uma certa coerência. Mas, geralmente, o que tem um filho só é aquela que lê bastante sobre educação, né? Aí, até eu tenho meus filhos que têm neto, e quando eu vejo eles pesquisando isso daí, falo assim: o que seu avô fez comigo e o que eu fiz com você, acho que funciona, você não precisa ler, não. Eu acho que é só lembrar o que acontecia com vocês, né? Mas essa geração é assim, fica pesquisando como educar, né? Eu acho que não vai no instinto e como for no caso, é mais ou menos isso.
E dentro disso, qual que é o principal desafio hoje dos professores educadores?
hoje tem muita informação. Hoje é um excesso de informação. Então, vocês que estão na mídia aí, até eu falo, tem tanto jornal, tanto na televisão como na internet, várias maneiras de você ter informação. Tanto é que a notícia, ela é tão... o pessoal detalha tanto que fica até chato, né? Por quê? É muito tempo de jornal, coisa tal. Assim como qualquer tipo de informação que você vá passar na escola, que você, um tipo de conteúdo que você corre o risco de um aluno pesquisar na internet e ter uma informação mais bem elaborada do que o que o professor passou. Então, os professores têm que estar bem preparados para concorrer com a internet, com o Google, principalmente com o Google, né? Mas é mais com os mais velhos, porque os pequenos, a parte de alfabetização, aí não tem jeito, aí não existe Google, não existe como você aprender a ler, a escrever, pegar em pinça com lápis, na letra cursiva, na caixa alta, isso aí é lá na alfabetização que não tem como ser substituído, isso aí só pessoalmente mesmo.
Uhum. O senhor falou sobre a questão do limite, né? O que é a responsabilidade da escola, o que é a responsabilidade dos pais, qual que é esse limite, né? O que seria um equilíbrio, de repente, a fórmula correta?
Você aprende em casa valores, respeitar os mais velhos, por exemplo. Isso daí é um pai e a mãe que tem que ensinar. Uhum. Não é lá na escola, quando um aluno desrespeita um professor, eu ter que dizer para o aluno que ele tem que respeitar o professor? Não. Então, isso aí, acho que é o pai que tem que falar. Falar palavrão. Isso daí eu acho que é também lá na casa dele. Se ele tem esse hábito, ele tem que corrigir, para não correr o risco de ele falar um palavrão num lugar que não é apropriado. Então, a parte de educação, a parte de respeito, a parte de ética, isso daí, eu acredito que é a família que tem que orientar, e também pelo exemplo. Acho que educa muito pelo exemplo, né, do que falar, não existe, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas essa parte de respeito, a parte de ética, a parte de cidadania, né, de respeito à comunidade, isso daí é da parte da família. Nós trabalhamos, sim, dentro da grade curricular a gente trabalha, mas o dia a dia é a família que tem que orientar. E respeito, acho que não tem que falar que para uma criança que ele tem que respeitar os mais velhos. Isso aí é que me parece óbvio, mas às vezes você tem que falar, né?
Uhum. E em relação a essas mudanças de gerações que o senhor comentou, né, que agora parece que o espaço está mais curto, qual que é a principal diferença que o senhor observa das gerações passadas para hoje, as crianças hoje na escola?
A gente percebe a facilidade com que as crianças têm acesso a tudo, tanto a informação como a objetos, a aquisição, aquisição material. Então, essa abundância, né, que hoje existe, né, e a falta de privacidade de alguma coisa em que os pais acham que tem que prover totalmente em tudo para o filho não pode passar nenhuma necessidade, nenhuma vontade, não pode ter nenhuma frustração. Uma mãe fica esperando um problema que o filho tenha na escola para ir lá resolver por ele. Hoje é mais ou menos isso daí, que antes era, problema seu lá na escola, você resolva lá, eu não vou resolver. O que você tem é esse estojo que você tem que passar o ano inteiro com ele. Perdeu o lápis, eu não vou comprar outro. Dava responsabilidade. Eu cito como exemplo, a gente tem o setor de achados e perdidos na escola, que chega no final do ano, na última reunião com os pais, a gente expõe para ver se tem alguma coisa do seu filho ali. 90% não está nem aí. Daí a gente faz doação desse material, né, para as outras escolas. Tá? Mas então não percebe o que tem e que perdeu. Né? Não dá conta que perdeu um casaco, que perdeu uma garrafinha de água. Então, eu acho que isso daí é que mudou. Esse pouco caso aí com a parte material, né? Compra outro, não tem importância, não, eu vou resolver o seu problema. Eu vejo que hoje é mais isso daí. E é onde a gente bate bastante no respeito, esse é sua responsabilidade. Eu sempre faço um discurso para as crianças quando eu entro, falo, seu pai é engenheiro, médico, advogado, arquiteto, professor. Essa é a profissão dele, a sua é estudante, então é sua obrigação estudar. Então você também tem obrigação, sim.
Uhum. E no Congresso, então, vocês vão debater esses temas, né? É muito importante trazer isso. O público são professores e educadores?
Professores, educadores, coordenadores, todos da área de educação. Uhum. O sindicato é um sindicato patronal, né? Mas a gente traz... Quem é a nossa mão de obra, né? A gente vende o serviço dos professores. Então, a gente tem que cuidar deles. A gente tem que dar ferramentas para que eles estejam... habilitados para tratar esses temas aí. Então, por isso que a gente insiste, a gente promove isso, traz esses palestrantes, o sindicato organiza tudo isso daí, né? E você vê, são 1.500, né? Eu não sei se eu não atualizei, mas até ontem à tarde eram 1.500 inscritos, né? Isso é bacana. Ver o quanto é importante e que as pessoas se interessam por isso aí, né? Uhum. Ainda bem, né? Porque existe um medo de falta de professor, Letícia, porque se você for ver os cursos de pedagogia de letras, não estão completando as vagas. Uhum. Se tem 30 vagas, estão com 20, 22 interessados lá. Então, isso daí, não é que não tiver professor, como é que a gente vai fazer?
É uma preocupação, então, com o futuro dos professores?
Que é da valorização do professor, né? Uhum. Porque se um professor for contestado, né, pelo pai, que nota é essa que você deu pelo meu filho, o cara começa, poxa vida, né? É que eu te disse, em termos de respeito, lá na Coreia, um professor tem o mesmo respeito, a mesma deferência do que de um juiz, né? E aqui não, um professor, você vê, volta e meia aí, mãe brigando, pegando o professor na saída por conta de que achou que o filho foi prejudicado, né? Onde já se viu isso, né?
Uhum. Então... E, Djalma, ainda tem inscrições? Como que faz? As pessoas podem participar do congresso, procurar?
Na verdade, assim, nós fazemos para professores, tanto é que tudo isso é divulgado nas escolas filiadas e não filiadas, o município também é para escolas públicas também, né? Eles mandam, mas sim, por exemplo, tem essas palestras que são super interessantes, né? Aí tem o Cinep, né? Você entrando em contato, gostei dessa, sei lá, o Freiman aí, poxa vida, sou fã dele e eu queria assistir essa palestra. Então, acho que tem como ainda conseguir ingresso, se não me engano, a capacidade que vai ser no ginásio de esportes do Colégio Objetivo, né? Se não me engano, cabe até 2.000 pessoas lá, bem apertadinha, né? Uhum. Então, eu acho que se alguém tiver interessado, tem como sim.
Tá certo, Djalma. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN, uma ótima tarde.
De nada, obrigado a você, boa tarde.
Nós conversamos com o presidente do Cinep, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná, Djalma Martins. Falamos sobre o Congresso de Educação e Cidadania do Cinep, que começa hoje, amanhã também tem programação, edição de número 27 do Congresso.